Caminhos para um cuidado inclusivo às pessoas com deficiência auditiva na Estratégia Saúde da Família. Autores: Nicásio de Eger Rocha, Adiele Andrade Passos. 1. Introdução. A garantia do acesso universal, integral e equânime à saúde, prevista na Constituição Federal de 1988, ainda representa um desafio para as pessoas com deficiência, PCD, especialmente no que se refere à acessibilidade comunicacional nos serviços de atenção primária à saúde, APS, Brasil, 1988. Entre esse público, as pessoas com deficiência auditiva enfrentam obstáculos relacionados ao acolhimento, à comunicação com profissionais de saúde e à compreensão das orientações realizadas durante o atendimento, fatores que podem limitar sua participação no processo saúde-doença-cuidado e comprometer sua autonomia, Oliveira et al., 2015. Grande parte dessas dificuldades está associada à insuficiência de formação dos profissionais para o uso da língua brasileira de sinais, Libras, e à escassez de estratégias inclusivas nos serviços, Tiradentes et al., 2023. Diante dessas limitações, é comum a utilização de recursos de comunicação como escrita, gestos e mediação por familiares ou acompanhantes, Tedesco, Junges, 2013. Contudo, embora possam facilitar a interação em situações específicas, tais estratégias não asseguram, por si só, uma comunicação acessível e autônoma, podendo comprometer o vínculo entre usuário e profissional e restringir a participação ativa nas decisões relacionadas à sua saúde, Oliveira et al., 2015, Tedesco, Junges, 2013. A legislação brasileira, por meio da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146.2015, Brasil, 2015, e da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência, instituída pela Portaria GM/MS nº 15.262.023, Brasil, 2023, assegura o direito ao atendimento integral, acessível e livre de discriminação às PCD. Entretanto, a persistência de barreiras comunicacionais nos serviços de saúde revela a necessidade de aprimorar as práticas assistenciais, de modo a garantir a efetivação desses direitos no cotidiano da APS. Na Estratégia Saúde da Família, ESF, São Francisco, localizada no município de Januária/MG, observa-se a necessidade de desenvolver ações que contribuam para a melhoria da comunicação entre profissionais e usuários com deficiência auditiva, favorecendo o acolhimento, o acesso às informações em saúde e a participação desses indivíduos no cuidado. Nesse contexto, propõe-se a elaboração de um projeto de intervenção voltado à qualificação da equipe e ao fortalecimento de práticas inclusivas, visando promover uma assistência mais acessível e humanizada à população surda adscrita ao território. 2. Justificativa. A análise da realidade da ESF São Francisco evidencia desafios relacionados à acessibilidade e inclusão das PCD, tanto no que se refere à estrutura física quanto aos aspectos comunicacionais e atitudinais. Esses desafios refletem obstáculos à efetivação do direito à saúde com equidade, conforme previsto na legislação brasileira, Brasil, 2015, Brasil, 2023. No que se refere à acessibilidade física, a unidade apresenta barreiras arquitetônicas que dificultam o acesso e a circulação dos usuários com deficiência. Embora disponha de rampas com corrimãos, observam-se inadequações relacionadas à largura das portas, à disposição do mobiliário e à altura dos balcões de atendimento, fatores que podem restringir a mobilidade e a interação dos usuários com deficiência. Além disso, a ausência de sinalização acessível, tanto visual quanto tátil, compromete a orientação e autonomia de pessoas com deficiência visual ou com outras necessidades específicas, contrariando recomendações estabelecidas pelas normas de acessibilidade, Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2020. Entretanto, dentre os desafios identificados, as barreiras comunicacionais se destacam como um dos principais entraves para a garantia de um cuidado inclusivo e equânime às pessoas com deficiência auditiva. A equipe da ESF não possui profissionais treinados em Libras, o que dificulta a comunicação direta entre usuários e profissionais, comprometendo o acolhimento, a compreensão das orientações em saúde e a participação ativa dessas pessoas no processo saúde-doença-cuidado. Em consequência, torna-se frequente a dependência de familiares ou acompanhantes para intermediar a comunicação, situação que pode limitar a autonomia dos usuários e comprometer sua privacidade durante os atendimentos. Além disso, embora os profissionais demonstrem disposição para acolher os usuários, a comunicação ocorre predominantemente de forma verbal. A escassez de estratégias acessíveis para a educação em saúde, como materiais ilustrados, vídeos legendados ou conteúdos adaptados, dificulta o acesso à informação e pode contribuir para o distanciamento desses usuários dos serviços oferecidos, conforme a literatura, Andrade et al., 2022, com et al., 2025. Para além das questões estruturais e comunicacionais, é necessário considerar os aspectos atitudinais que permeiam o cuidado em saúde. Embora a equipe demonstre compromisso com a assistência prestada à população, ainda persistem práticas influenciadas por uma perspectiva predominantemente biomédica e, por vezes, capacitista. Situações como direcionar a comunicação ao acompanhante em vez do próprio usuário ou subestimar sua capacidade de compreensão podem comprometer o exercício da autonomia e o protagonismo das PCD no cuidado à própria saúde. Nesse sentido, a construção de práticas mais inclusivas requer o conhecimento da PCD como sujeito de direitos, capaz de participar ativamente das decisões relacionadas ao seu atendimento e acompanhamento. Diante desse cenário, torna-se necessária a implementação de ações voltadas à qualificação da equipe, à ampliação da acessibilidade comunicacional e ao fortalecimento de práticas inclusivas no âmbito da APS. A proposta justifica-se pela necessidade de promover um atendimento mais acessível, humanizado e resolutivo às pessoas com deficiência auditiva, contribuindo para a redução de barreiras, o fortalecimento da autonomia dos usuários e a efetivação dos princípios de universalidade, integralidade e equidade que orientam o Sistema Único de Saúde. Três objetivos. 3.1 Objetivo geral. Promover a qualificação da assistência prestada às pessoas com deficiência auditiva na Estratégia Saúde da Família São Francisco por meio da formação da equipe multiprofissional em Libras e acessibilidade comunicacional e da implementação de estratégias voltadas à ampliação da acessibilidade comunicacional. 3.2 Objetivos específicos. Promover a formação da equipe de saúde da família em noções básicas da Libras, em articulação com a Secretaria Municipal de Educação. Implementar estratégias de acessibilidade comunicacional para pessoas com deficiência auditiva, incluindo recursos visuais, fluxos adaptados e tecnologias assistivas. Sensibilizar a equipe de saúde acerca dos direitos das pessoas com deficiência e dos princípios do modelo biopsicossocial. Incentivar a identificação e o enfrentamento de práticas capacitistas no atendimento. Ampliar a comunicação direta entre profissionais e os usuários com deficiência auditiva. Favorecer a autonomia e a participação dos usuários no processo saúde-doença-cuidado. Estabelecer parcerias intersetoriais e comunitárias para fortalecer as ações de inclusão e acessibilidade no território adscrito à ESF. 4 Metas. Com o objetivo de viabilizar a implementação gradual da intervenção, foram estabelecidas metas de curto, médio e longo prazo, alinhadas aos objetivos propostos. 4.1 Curto prazo, 1 a 2 meses. Realizar pelo menos duas rodas de conversa com a equipe de saúde sobre inclusão, acessibilidade e atenção à pessoa com deficiência auditiva. Identificar e cadastrar 100% dos usuários com deficiência auditiva adscritos ao território da ESF São Francisco. Levantar as principais necessidades e dificuldades enfrentadas por esses usuários no acesso aos serviços de saúde. Estabelecer parceria com a Secretaria Municipal de Educação para planejamento da formação em Libras. 4.2 Médio prazo, 3 a 9 meses. Treinar pelo menos 80% dos profissionais da equipe de saúde em noções básicas de Libras. Implantar recursos de comunicação acessível na unidade, incluindo materiais visuais informativos e sinalização adaptada. Elaborar e implementar fluxo de acolhimento adaptado às necessidades das pessoas com deficiência auditiva. Desenvolver pelo menos um material educativo acessível voltado à população surda. 4.3 Longo prazo, 10 a 12 meses. Garantir a incorporação das estratégias de acessibilidade comunicacional na rotina da unidade. Ampliar a participação das pessoas com deficiência auditiva em ações coletivas e atividades de promoção da saúde realizadas pela ESF. Fortalecer ações intersetoriais voltadas à inclusão e à acessibilidade no território. Avaliar a percepção dos usuários com deficiência auditiva quanto à melhoria da comunicação e do acolhimento na unidade. 5. Metodologia. Este projeto de intervenção baseia-se em uma abordagem participativa, intersetorial e orientada pela educação permanente em saúde, envolvendo profissionais da equipe, usuários e parceiros institucionais. Inicialmente, será realizada uma reunião com a equipe multiprofissional para apresentação do projeto e discussão dos principais desafios identificados no diagnóstico situacional. Esse encontro terá caráter formativo e reflexivo, estimulando a problematização das práticas e a construção coletiva de estratégias voltadas à inclusão das pessoas com deficiência auditiva. Em seguida, será realizado o mapeamento das pessoas com deficiência auditiva cadastradas na área de abrangência da equipe, por meio da consulta aos cadastros individuais do Sistema Digital Integrado SUS-APS, das informações fornecidas pelos agentes comunitários de saúde, ACS, e da busca ativa durante visitas domiciliares. Essa etapa permitirá identificar o quantitativo de usuários, suas principais demandas e as barreiras enfrentadas no acesso aos serviços de saúde. Para o alcance das metas relacionadas à qualificação profissional, será estabelecida parceria com a Secretaria Municipal de Educação, especialmente com profissionais que possuam experiência no ensino da Libras. A partir dessa articulação, serão ofertadas oficinas teórico-práticas com carga horária total de 15 horas, distribuídas em 15 encontros quinzenais de uma hora cada, apêndice E. As oficinas serão desenvolvidas com base em metodologias ativas de ensino-aprendizagem, priorizando a participação dos profissionais, a contextualização dos conteúdos à realidade da atenção primária à saúde e a utilização de recursos visuais, simulações e estudos de caso, Santana, Fiore, 2025. A definição do número de encontros, da carga horária e dos conteúdos programáticos foi realizada em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, considerando a disponibilidade dos profissionais da equipe e a viabilidade operacional da unidade. O conteúdo programático contemplará temas relacionados à cultura surda, fundamentos da Libras, acolhimento e comunicação em saúde, vocabulário aplicado à APS, construção de anamnese básica, ética e humanização do cuidado, tecnologias assistivas e simulações de situações cotidianas de atendimento. para avaliar a evolução dos conhecimentos, habilidades e atitudes dos profissionais relacionados ao atendimento da pessoa com deficiência auditiva, será aplicado um instrumento de autoavaliação antes e após a formação, apêndice C. Paralelamente às oficinas, serão implementadas ações voltadas à ampliação da acessibilidade comunicacional na unidade, incluindo a elaboração de materiais educativos acessíveis, como cartazes ilustrados, fichas de comunicação visual e vídeos legendados, bem como a reorganização do fluxo de acolhimento para favorecer a autonomia dos usuários com deficiência auditiva. Também serão promovidos momentos de educação permanente em saúde voltados à discussão dos direitos das pessoas com deficiência, do modelo biopsicossocial e do enfrentamento ao capacitismo, buscando estimular práticas mais inclusivas e centradas nas necessidades dos usuários. A participação das pessoas com deficiência auditiva será incentivada ao longo de todo o processo, por meio da escuta qualificada de suas experiências e da ampliação de sua participação em espaços coletivos, como reuniões comunitárias e instâncias de controle social. Dessa forma, busca-se fortalecer o vínculo entre equipe e comunidade, contribuindo para a construção de um cuidado mais inclusivo, acessível e orientado pelos princípios da equidade no Sistema Único de Saúde. 6 parâmetros de acompanhamento. A fim de monitorar a execução da intervenção e avaliar o alcance dos resultados propostos, será instituído um processo contínuo de acompanhamento, cujos indicadores serão discutidos periodicamente nas reuniões mensais da equipe da ESF São Francisco. A avaliação contemplará aspectos relacionados à qualificação profissional, à acessibilidade comunicacional, à satisfação dos usuários e à incorporação de práticas inclusivas no cotidiano da unidade. Para o objetivo de qualificar os profissionais em Libras, será utilizado como indicador o percentual de trabalhadores que concluírem a formação proposta, estabelecendo-se como meta a participação de, no mínimo, 80% da equipe. Além disso, será aplicado instrumento de autoavaliação antes e após o processo formativo, permitindo comparar a percepção dos profissionais quanto aos conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas à acessibilidade comunicacional. No que se refere à ampliação da acessibilidade comunicacional, será monitorado o número de recursos implantados na unidade, tais como cartazes ilustrados, fichas de comunicação visual, materiais educativos adaptados e sinalizações acessíveis. A meta será implantar pelo menos 3 recursos permanentes durante a execução do projeto. O fortalecimento da comunicação entre os profissionais de saúde e os usuários com deficiência auditiva, bem como a satisfação destes em relação ao atendimento recebido, será avaliado por meio de instrumento específico aplicado ao final dos atendimentos, apêndice B. Serão analisados aspectos relacionados ao acolhimento, à compreensão das orientações fornecidas, ao respeito à autonomia, à privacidade e à qualidade da comunicação estabelecida durante o atendimento. Como indicador relacionado à autonomia dos usuários, será observado o número de atendimentos realizados sem a necessidade de mediação exclusiva por acompanhantes, sempre que compatível com a preferência e as condições do usuário. Esse parâmetro permitirá avaliar a efetividade das estratégias implementadas para ampliar a comunicação direta entre profissionais e pessoas com deficiência auditiva. Para acompanhar o fortalecimento das ações intersetoriais, será registrado o número de parcerias estabelecidas e de atividades desenvolvidas em conjunto com instituições do território, especialmente a Secretaria Municipal de Educação e demais atores envolvidos na promoção da inclusão das pessoas com deficiência. Por fim, será avaliada a percepção dos profissionais quanto à adoção de práticas inclusivas e à redução de atitudes capacitistas, por meio de questionários aplicados antes e após a intervenção, permitindo identificar mudanças relacionadas ao reconhecimento dos direitos das pessoas com deficiência e à qualificação do cuidado prestado, apêndice C. O monitoramento contínuo desses indicadores permitirá verificar o cumprimento das metas estabelecidas, identificar desafios e oportunidades de aprimoramento das ações e contribuir para a sustentabilidade das mudanças propostas, favorecendo a consolidação de uma cultura institucional mais inclusiva, acessível e comprometida com os princípios da equidade e da integralidade do cuidado. 7. Resultados esperados. Espera-se que a implementação deste projeto contribua para a redução das barreiras comunicacionais enfrentadas pelas pessoas com deficiência auditiva no acesso aos serviços da ESF São Francisco. Nesse sentido, prevê-se o fortalecimento da acessibilidade comunicacional da unidade, por meio da incorporação de recursos adaptados, da reorganização do acolhimento e da ampliação das estratégias de comunicação entre profissionais e usuários. No âmbito da equipe de saúde, espera-se o desenvolvimento de competências básicas em Libras, bem como maior sensibilização quanto aos direitos das PCD, ao modelo biopsicossocial e à identificação de práticas capacitistas. Espera-se, ainda, que a formação contribua para o aumento da segurança dos profissionais no atendimento e para o fortalecimento de práticas assistenciais mais inclusivas e centradas no usuário. Em relação aos usuários, espera-se maior autonomia durante os atendimentos, redução da dependência de acompanhantes para intermediação da comunicação e ampliação da compreensão das informações e orientações em saúde. Como consequência, prevê-se o fortalecimento do vínculo entre equipe e comunidade, favorecendo a participação dos usuários no processo saúde-doença-cuidado e contribuindo para a continuidade da atenção prestada. Também se espera fortalecer a articulação intersetorial entre a saúde, a educação e demais atores do território, ampliando as oportunidades de inclusão social e de participação das pessoas com deficiência auditiva em espaços comunitários e de controle social. Por fim, espera-se que as ações desenvolvidas contribuam para a efetivação dos princípios da universalidade, da integralidade e da equidade no Sistema Único de Saúde, promovendo um modelo de atenção mais acessível, resolutivo e comprometido com a garantia dos direitos das pessoas com deficiência. 8 ações realizadas. Até o momento, foram desenvolvidas ações voltadas à implementação do projeto, incluindo a apresentação da proposta à equipe multiprofissional e a realização de reuniões para discussões dos desafios relacionados à acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência auditiva. Esses encontros possibilitaram a sensibilização dos profissionais quanto à temática e favorecerão o planejamento coletivo das atividades previstas. A partir das discussões realizadas, foram definidas as atribuições de cada categoria profissional envolvida na intervenção, de modo a garantir a organização do processo de trabalho e a corresponsabilização da equipe na execução das ações propostas. Quadro 1. Quadro 1 – Responsabilidades por categoria profissional. Profissional. Responsabilidades. Agente comunitário de saúde. Identificação e cadastro das pessoas com deficiência auditiva no território. Enfermeiro. Coordenação das ações educativas e monitoramento dos indicadores. Médico. Coordenação geral do projeto de intervenção, adequação da comunicação clínica e acompanhamento longitudinal dos usuários. Técnico de enfermagem. Apoio ao acolhimento acessível e às atividades educativas. Recepcionista. Utilização dos recursos visuais e organização do fluxo de atendimento. Gestão local. Articulação intersetorial e apoio logístico para a execução das ações. Fonte, elaboração própria, 2026. Adicionalmente, foi realizado o levantamento preliminar das pessoas com deficiência auditiva residentes no território adscrito à unidade, permitindo melhor caracterização desse público e subsidiando o planejamento das ações de intervenção. Os resultados desse levantamento encontram-se apresentados na Figura 1. Figura 1: pessoas com deficiência cadastradas na área de abrangência da ESF São Francisco, segundo tipo de deficiência. Fonte: Sistema SUS-APS. Relatório de Cadastro Individual da ESF São Francisco, Januária/MG, extraído em 23 de abril de 2026. Entretanto, considerando limitações relacionadas ao tempo disponível para execução do projeto e aos processos organizacionais da instituição, parte das ações previstas ainda não foi integralmente implementada. Para a sua efetiva concretização, encontram-se em fase de planejamento estratégias como o agendamento das formações com a Secretaria Municipal de Educação, a elaboração de materiais educativos acessíveis e a reorganização do fluxo de acolhimento da unidade. A continuidade e a sustentabilidade dessas ações dependerão do envolvimento da equipe multiprofissional e do apoio da gestão local, aspectos que já demonstram potencial de viabilização a partir das articulações iniciais realizadas. Nesse contexto, o acompanhamento sistemático e a avaliação periódica das atividades propostas serão fundamentais para monitorar o progresso da intervenção, identificar desafios e subsidiar possíveis adequações, conforme descrito na seção de parâmetros de acompanhamento. 9. Cronograma. O cronograma de execução das ações previstas neste projeto de intervenção foi elaborado considerando as etapas de planejamento, qualificação da equipe, implementação das estratégias de acessibilidade comunicacional, monitoramento e avaliação das atividades desenvolvidas, conforme apresentado na tabela 2. Tabela 1: cronograma das ações previstas para o projeto de intervenção. Atividades/meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elaboração do projeto de intervenção. Realização de reunião de sensibilização da equipe. Realização de mapeamento dos usuários com deficiência auditiva. Articulação de parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Formação em Libras e acessibilidade comunicacional. Adequação dos fluxos de atendimento da unidade. Elaboração de materiais de comunicação acessível. Fortalecimento de vínculo com a comunidade e incentivo à participação social. Monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas. Fonte, elaboração própria, 2026. Para fins de replicabilidade do projeto, caso não haja profissional especialista em Libras no município que pretenda replicar essa proposta, pode-se lançar mão, como plano de contingência, de ferramentas e estratégias alternativas, como a participação em cursos, formações e webaulas gratuitos ofertados por universidades públicas ou pelo Ministério da Saúde, a depender da existência de ofertas vigentes no período, a utilização de serviços de teleconsultoria e teleeducação, a criação de parcerias com associações locais de pessoas com deficiência auditiva, e a articulação com o Conselho Municipal de Saúde e com a Secretaria Municipal de Educação na tentativa de firmar um acordo para a contratação, temporária ou definitiva, de profissional especialista em Libras. 10 considerações finais. A qualificação da assistência às pessoas com deficiência auditiva na atenção primária à saúde ultrapassa a dimensão técnica e insere-se nos campos ético, político e humano da atenção à saúde. ao propor estratégias voltadas à redução de barreiras comunicacionais e atitudinais. Esta intervenção estimula a construção de relações pautadas na escuta, no respeito à diversidade e no reconhecimento da autonomia dos usuários. A promoção de um ambiente verdadeiramente inclusivo requer ações que valorizem as potencialidades individuais, ampliem a participação social e garantam o acesso equitativo aos serviços de saúde. Nesse contexto, espera-se que as atividades desenvolvidas contribuam para o aprimoramento do processo de trabalho da equipe, o fortalecimento do vínculo com a comunidade e a consolidação de uma cultura institucional mais acessível, acolhedora e alinhada aos princípios do Sistema Único de Saúde. Referências: Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 9050, Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos. Rio de Janeiro, ABNT, 2020. Disponível em https://www.caun.gov.br/dablio-pifencanutenut/uploads/2020/08/abntndr905015 acessibilidade emenda 1 underscore 03082020.pdf. Acesso em 14 de abril 2026. Andrade, DCM Etiali Recursos Audiovisuais como Ferramenta de Ensino da Segurança do Paciente, uma revisão integrativa da literatura. Revista Saúde em Redes, Porto Alegre, V8, N1, 2022. Disponível em https://revista.redeunida.org.br/os/index.php/rede-unida/article/viu/3404-851. Acesso em 14 de abril de 2026. Brasil Constituição, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2016. Brasil Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 07 de julho de 2015. Disponível em https://www.planalto.gov.br/civil-03/ato-2015-2018-2015-lei-L13146.8m. Acesso em 14 de abril de 2026. Brasil Ministério da Saúde. Portaria GM/MS número 1526, de 11 de outubro de 2023. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 12 de outubro de 2023. Disponível em https://bvsms.sod.gov.br/bvs/saudilegis/gm/2023/piart1526-16-1-0-2023.html. Acesso em 14 abril de 2026. Com HF Etiali Diretrizes para a Construção de Materiais Educativos em Saúde. Revista Brasileira de Terapias Cognitivas, Rio de Janeiro, V21, 2025. Disponível em https://pepsic.bsalud.org/pdf/rbtc/v21-1808-5687-rbtc-21-2021-2026.pdf. Acesso em 14 abril de 2026. Oliveira, YCA, Celino, SDM, Costa, GMC Comunicação como ferramenta essencial para assistência à saúde dos surdos. PESIS, Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, V25, N1, P307-320, 2015. DOI 10.1590/S0103-7331201500100017. Disponível em https://www.cielo.gr/j/physis/xnmszyxkdc-x8z7kfb-x3bpz/abstract/.lang=pt. Acesso em 14 de abril de 2026. Santana, M.O.D. Fiore, APSDM. O ensino de Libras na formação de profissionais da saúde, análise de uma experiência na educação profissional e tecnológica. Contribuições à las Ciências Sociales, SL, V18, N12, P22981, 2025. DOI 10.55905/revconv.18n.12218. Disponível em https://revistacontribuciones.com/os/index.php/clcs/article/view/22981. Acesso em 23 de abril de 2026. Tedesco, J.R., Junges, J.R. Desafios da Prática do Acolhimento de Surdos na Atenção Primária. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, V29, N8, P de 1685 a 1689, agosto 2013. Disponível em https://doi.org/10.1590/0102-311x00166212. Acesso em 14 de abril de 2026. Tiradentes, CSE Tiale Atendimento à Pessoa com Deficiência Auditiva e Surdos na Atenção Básica, Desafios no Preparo dos Profissionais de Saúde e Alternativas de Mudança. Revista Eletrônica Acervo Saúde, Campinas, V23, N4, 2023. DOI, https://doi.org/10.25248/res.11343.2023. Disponível em https://acervomais.com.br/index.php/sod/article/view/1143. Acesso em 14 de abril de 2026. Apêndice a Plano de Formação em Libras e Acessibilidade Comunicacional. Carga horária total, 15 horas. Periodicidade, quinzenal. Público-alvo, profissionais da Estratégia Saúde da Família. Objetivo, desenvolver competências básicas em língua brasileira de sinais, Libras, e sensibilizar os profissionais para a promoção da acessibilidade comunicacional no atendimento às pessoas com deficiência auditiva. Quadro 1 – Temas e Estratégias Pedagógicas das Formações. Encontro. Tema. Objetivo. Estratégia Metodológica. 1. Cultura Surda e Acessibilidade em Saúde. Sensibilizar os participantes para as especificidades da comunidade surda. Roda de conversa e exibição de vídeos. 2. Introdução à Libras e datilologia. Conhecer os fundamentos da Libras e o alfabeto manual. Aula dialogada e prática supervisionada. 3. Cumprimentos e acolhimento. Desenvolver habilidades básicas de recepção e acolhimento. Simulações de atendimento. 4. Vocabulário em saúde. Aprender sinais relacionados a sintomas e queixas frequentes. Exercícios práticos. 5. Construção de anamnese básica. Desenvolver comunicação inicial em consultas. Simulações clínicas. 6. Expressões faciais e corporais. Compreender elementos gramaticais da Libras. Atividades práticas. 7. Comunicação em situações de urgência. Utilizar sinais prioritários em situações emergenciais. Simulações. 8. Recursos visuais e tecnologias assistivas. Conhecer ferramentas complementares de comunicação. Oficina prática. 9. Formação de frases simples. Desenvolver maior fluidez comunicacional. Exercícios colaborativos. 10. Libras aplicada à atenção primária à saúde. Aplicar Libras em situações comuns da APS. Estudos de caso. 11. Vivência com pessoa surda convidada. Favorecer interação direta e troca de experiências. Relato de experiência e prática supervisionada. 12. Ética, autonomia e humanização do cuidado. Discutir direitos, privacidade e participação dos usuários. Discussão em grupo. 13. Revisão dos conteúdos. Consolidar conhecimentos adquiridos. Dinâmicas de revisão. 14. Simulação integrada de atendimento. Exercitar o fluxo completo de atendimento. Simulação prática. 15. Avaliação final e planejamento da continuidade. Avaliar aprendizagens e definir estratégias futuras. Avaliação e feedback coletivo. Fonte, elaboração própria, 2026. Apêndice B, instrumento de avaliação da qualidade do atendimento à pessoa com deficiência auditiva. Unidade de saúde da família. Data. Tipo de atendimento recebido. Consulta médica. Consulta de enfermagem. Procedimento. Vacinação. Atendimento odontológico. Outro. Avaliação do atendimento. 1. Você conseguiu se comunicar adequadamente com os profissionais da unidade? Sim, sem dificuldades. Sim, com poucas dificuldades. Não? 2. Os profissionais demonstraram respeito durante o atendimento? Sempre. Na maior parte do tempo. Algumas vezes. Não? 3. Foram utilizados recursos que ajudaram na sua comunicação durante o atendimento? Sim. Não? Não foi necessário. Se sim, quais recursos foram utilizados? Pode marcar mais de uma opção. Libras. Comunicação escrita. Imagens ou figuras. Gestos e mímicas. Aplicativos ou recursos digitais. Outro. 4. Você precisou da ajuda de um acompanhante ou familiar para se comunicar durante o atendimento? Sim, durante todo o atendimento. Sim, em alguns momentos. Não? Compareci sem acompanhante. 5. Você compreendeu as orientações recebidas sobre seu cuidado ou tratamento? Sim. Parcialmente. Não? 6. Você se sentiu incluído, nas decisões sobre sua saúde? Sim. Parcialmente. Não? 7. O atendimento respeitou sua privacidade durante a consulta ou procedimento? Sim. Parcialmente. Não? 8. Você voltaria a procurar esta unidade quando precisasse de atendimento? Sim. Talvez. Não? Espaço para sugestões. O que poderia ser melhorado para facilitar seu atendimento? Avaliação global. De 0 a 10, Qual nota você atribui ao atendimento recebido? Nota. Apêndice C, instrumento de autoavaliação dos profissionais antes e após a formação. Autoavaliação das competências profissionais. Unidade de saúde da família. Categoria profissional. Data. Momento de aplicação, antes da formação, após a formação. Instruções, assinale a alternativa que melhor representa sua percepção em relação às afirmativas apresentadas. Escala de avaliação. 1 igual discordo totalmente. 2 igual discordo parcialmente. 3 igual nem concordo nem discordo. 4 igual concordo parcialmente. 5 igual concordo totalmente. Conhecimentos. 1. 2. 3. 4. 5. Conheço os direitos das pessoas com deficiência no SUS. Compreendo os princípios do modelo biopsicossocial da deficiência. Conheço aspectos básicos da cultura surda. Conheço sinais básicos da língua brasileira de sinais, Libras. Conheço estratégias de acessibilidade comunicacional aplicáveis à atenção primária à saúde. Habilidades. 1. 2. 3. 4. 5. Sinto-me capaz de realizar um acolhimento básico utilizando Libras. Consigo utilizar recursos visuais para facilitar a comunicação com usuários surdos. Consigo adaptar minha comunicação às necessidades das pessoas com deficiência auditiva. Sinto-me preparado, para orientar usuários surdos em situações comuns da APS. Consigo identificar barreiras comunicacionais presentes na rotina da unidade. Atitudes e práticas. 1. 2. 3. 4. 5. Reconheço a importância da acessibilidade comunicacional para a qualidade do cuidado. Procuro direcionar a comunicação diretamente à pessoa com deficiência auditiva. Considero importante promover a autonomia das pessoas com deficiência durante o atendimento. Consigo identificar práticas capacitistas no contexto dos serviços de saúde. Estou disposto a incorporar práticas inclusivas na rotina de trabalho da equipe.